Bom dia a todos e a todas. Bom dia, gente.
Bom dia.
Essa cadeira é macia. Quem viajou a noite toda, isso é um perigo, hein? Mas, enfim, um forte abraço a todos vocês. E eu vejo, em 5 anos de governo Lula, que eu estou aqui em Brasília, eu tenho visto um grupo de dirigentes que representam vocês e representam muito bem o esforço, a luta, para projetar aquilo, Assis, que o nosso quase ministro de Relações Futuras, Mangabeira Junger, tem chamado muita atenção nos debates públicos, que nesse Brasil em transformação, nesse Brasil em marcha, tem segmentos da sociedade que ele está chamando de os emergentes, a vanguarda dos emergentes. São setores da sociedade que estão pedindo mais espaço político, que estão pedindo revisão de normas, que estão pedindo mais representação em temas delicados que o mundo discute, que muitas leis, constituições ainda não reconhecem. Então, quando eu vejo o esforço de pessoas como o seu Neno, de Rondônia, a Graça, do Maranhão, o Zeca, do Paraná, o Milani, o Marconi, o Zamboni, o Rigoberto, a incansável Marcilene, que está ali, que quase que diariamente liga e vai e volta, isso, para nós, não é nenhum constrangimento. Pelo contrário, num perfil de governo como o nosso, nós temos mais é que dar fluxo e arrumar essas relações sociais que durante 500 anos nunca foi dado tratamento. Se às vezes é um pouco mais agressivo, se é um pouco mais, coloca-se em rua, em processo de marcha, é que nós temos que fazer um esforço maior. Então, para nós, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que nós estamos com a cara e a coragem em diversos movimentos sociais no Brasil, dialogando, ajustando, buscando pontos de equilíbrio, esticando ao máximo a corda, vocês estão se constituindo, pouco a pouco, como um dos principais movimentos e talvez um dos mais criativos e que tem um grande potencial pela frente, alguns temas que eu quero tocar em seguida. Também quero fazer uma saudação aqui a todos os parlamentares, vários que aqui passaram, eu contei mais de 12, mas eu vou citar que aqui ficaram o próprio deputado Assis, veja aqui o deputado Valverde, o deputado Anselmo, de Rondônia. Talvez vocês não vejam a dimensão desses deputados aqui em Brasília, guerreiro do povo, que esses temas delicados no Congresso Nacional sempre são muito espinhosos, porque ferem algumas tradições históricas, e corajosamente a gente tem visto o enfrentamento que esses deputados têm feito aqui nessa casa. A vocês, aí um grande abraço e felicidades e cumprimentos pelo que o feito. Também aos companheiros de ministérios, Ministério do Planejamento, o Ministério da Educação aqui presente, também um forte abraço a todos vocês. Eu cheguei essa madrugada do Chile, fiquei 3 dias na FAO, e nós estávamos discutindo com todos os países da América Latina um documento que saiu há 10 dias atrás, que é um relatório sobre desenvolvimento mundial, do Banco Mundial. Esse relatório, ele tem chamado a atenção, é um relatório sobre o desenvolvimento no mundo como um todo, mas pela terceira vez em 50 anos de relatório, ele centrou o tema da agricultura e dessa vez, pela primeira vez, a pequena agricultura, que eles chamam ainda de agricultura de subsistência, ou transição, ou até mesmo consolidada, o que é de novo nesse relatório é que depois de 20, 30 anos de Revolução Verde, todos os impactos que teve sobre nós, chamam a atenção que essa é a agricultura de futuro, é a agricultura moderna e tem grandes desafios pela frente e todo o sistema de política pública tem que entender e revalorizar essa situação. Ela chama a atenção em debates que vocês, aqui na leitura do João Batista, passou muito perto e em algum deles encheu nos temas. O tema da pobreza rural. O melhor instrumento para combater a pobreza rural continua sendo ainda o apoio à pequena e média agricultura. Quer seja para estabelecer processos de segurança alimentar, ou quer seja para alavancar pouco a pouco o processo de rendas nesses 5.564 municípios brasileiros. Lembrando que 80% dos nossos municípios têm menos que 20 mil habitantes e pessoas como vocês, agricultores familiares, ora sendo dirigente de processo de educação, tem muita contribuição para dar com esse tema. A pobreza é um tema que mancha o nosso país, e às vezes a gente se engana, acha que está só no Nordeste, ou no interior da região norte do nosso país, mas se vocês verem o Vale do Ribeira, entre Paraná e São Paulo, sul do Rio Grande do Sul, Vale do Jequitinhonha, são situações muito parecidas. Então, esse sinergismo entre a média e a pequena agricultura tem um grande potencial para combater a pobreza. Um tema 2 que o documento chama a atenção, e também a leitura do João Batista já fez referência, é o tema da crise ambiental que o mundo passa, né? Como a agricultura, o objeto de trabalho dela é o solo, é a água, é a relação com os recursos naturais, essa crise não é moda, ela veio para ficar. O que ocorreu no meio ambiente nos últimos 50 anos, não tem mais 50 anos de vida. Então, você colocar processos de educação com juventudes para refletir sobre isso, é um perfil de política de futuro. O que, que isso requer? Requer rebates em cima de gestores e desenhadores de política pública. Os estados têm que se preparar para fazer esse diálogo, têm que abrir novas políticas criativas, inovadoras, que apoiem esse tipo de iniciativa. Do que eu estou falando? Circula ali na outra casa, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei do deputado Anselmo e do deputado Palocci, ex-ministro da Economia, parece que o deputado Assis também vai apresentar um terceiro, que cria o conceito de serviços ambientais na agricultura familiar. Ou seja, se aquilo que o João Batista relatou na sua carta, se isso ganha força, que nós tenhamos uma agricultura familiar comprometida com o meio ambiente, que não polui, sobretudo no tema água e no manejo da biodiversidade. O que é manejo da biodiversidade? É a gente perceber que na região norte do nosso país, que é mais de 40% do nosso território, não conseguimos aceitar cana ou soja nesses grandes ambientes. O desenvolvimento tem que vir ali de dentro, com as próprias populações que ali vivem, com conceitos de produtos da floresta, plantas medicinais, fitoterápicos, artesanato, biojoia. É um novo padrão de desenvolvimento que tem que se instalar nessas reuniões. Podíamos falar também do semiárido brasileiro e do próprio centro-sul do país. Então, o motor desses processos, ele não passa, muitas vezes, pelo conservadorismo de onde eu estou, lá na política agrícola, crédito rural, ou muitas vezes em seguros. Ele passa por processos de reflexão, processos educativos. Nós temos que mudar a cabeça, mudar a opinião. Isso se faz com relações humanas, pessoas e pessoas. Então, por isso, a pauta que vocês apresentam, historicamente chamando a atenção para o desenvolvimento rural sustentável e solidário, vocês qualificaram ele nos últimos anos, relações humanas que não sejam tão complicadas como nós temos visto, é uma pauta extremamente nova na dinâmica desse país, né? Por fim, o documento também chama a atenção que países em desenvolvimento como nós, Índia, China, não podemos mais permitir esses processos violentos de migração. O que eu estou falando? Eu estou falando que nesses 80% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes, é muito mais barato para qualquer gestor público, e isso a nossa área econômica desde 2003 percebeu, é mais barato fazer um grande esforço com o Pronaf, com assistência técnica, com seguros, e manter essas pessoas nas regiões, porém manter com qualidade, com dignidade, com perspectiva, é mais interessante do que colocar na periferia de cidades, gerando aquilo que nós temos visto durante 20 anos no centro-oeste brasileiro, verdadeiros vazios territoriais. Isso para um país é uma estratégia pouco inteligente, para não chamar de burra, de ocupação de um território nacional, né? O rural de qualquer país tem que ter gente. Tem que ter gente, porque aí que estão as relações, estão as comunidades. Então, esse processo de 50 anos que nós vivemos no país de políticas que forçaram a saída, tem deixado vários problemas, sobretudo nos pequenos municípios brasileiros, que os municípios estão ficando inviáveis. A economia desses municípios está ficando inviável, as pessoas saíram. Mas mais que estar preocupado com os municípios, as pessoas que aí saíram, necessariamente não encontraram um melhor futuro onde foram, né? Então, essas reflexões... eu cito o Banco Mundial, porque geralmente nós, aqui das esquerdas na América Latina, assim, quando fala que é o documento do Banco Mundial, se estamos de acordo é porque nós estamos errados, né, Valverde? Porque tem uma tradição conservadora do Banco Mundial, mas isso para nós não é novo. A gente usa a sigla Banco Mundial, porque se uma instituição dessa envergadura, com todas as orientações que fez nos últimos 50 anos, está chegando à conclusão de algo que nós, sociedade civil, há mais de 30 já apontarmos, e agora, nesse governo Lula, nós já entramos com as 4, 5 pernas para atacar esses problemas, mostra que nós estamos no caminho certo. Então, vocês, quando voltarem para casa, vocês tenham em mente que vocês estão com a pauta muito energizada. muito potente para ser tratado. Eu sei que a relação de vocês, o que vocês estão querendo fazer, estão fazendo ao arrepio da lei, ao arrepio da norma, batendo cabeça para lá e para cá, vocês não estão errados. Quem está errado é o marco legal brasileiro. Aquilo que a Sara comentava, como encontrar caminhos. Esse é o debate de como o Estado brasileiro reconhecer todo esse esforço de vocês. E segundo, vocês estão em cima de tema sensível, sobretudo o tema educação, que é a educação que é o motor de qualquer processo de desenvolvimento. Isso é claro, não é crédito, não é assistência técnica. Por fim, dizer para vocês que nesses 5 anos de relações, de idas e vindas, e apostar no que vocês estão fazendo com uma rubrica de extensão rural, que não é a mais adequada, a gente coloca os recursos, 4, 5 milhões aí nos últimos 2 anos, no conceito de extensão rural. Mas nós queríamos muito, Sara, que isso, a gente pode continuar se somando a isso, o problema não é financeiro, mas que fosse encarada como uma política de educação rural para o campo. Por quê? Porque eu acho que, o que eu trabalhei tempo no projeto Terra Solidária no sul do país, e doía ver o material didático que nossas crianças viam no meio rural, que meu pai é agricultor familiar lá no Paraná também, a reflexão não ajuda em nada a valorizar o ambiente rural. Muitas vezes atrapalha, chama de colono, de pequeno, atrasado. Então, esse entendimento do que é o rural brasileiro e o que vem pela frente de modernidade, de agricultura de futuro, o processo educativo e todo esse esforço que nós temos visto no Ministério da Educação nos últimos 5 anos, reconhecendo os processos complexos, como a Sara disse, de quilombolas, indígenas, e tem mais vocês agora aqui dialogando conosco, o rural brasileiro só vai ser entendido se o processo educativo assim o entender. Né? Porque a hora que acende as luzes da cidade, nossos jovens falam, eu vou para lá porque aqui não me reconhece. Né? Eu tenho um ressentimento daqui ficar porque eu não sou reconhecido como um cidadão pleno, um cidadão que contribui com o Estado brasileiro, com o desenvolvimento da sociedade brasileira. Então, por isso que eu digo que vocês estão em cima de uma pauta que é uma pauta de futuro. Né? É uma pauta que nós temos que trabalhar muito, tem que amassar muito barro em cima dela. Né? Eu paro por aqui e coloco, como sempre, né, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o ministro Guilherme Cassel e nós lá da Secretaria, na condição agora de secretário, antes era o Bianchini que tratava com vocês, as portas abertas. Né? Marcilene, com o grupo de diretores que eu anunciei no começo, né, discutindo os projetos, as possibilidades, a realização de eventos, vocês estão seguramente no caminho certo. Um grande abraço.